Desde ontem, nós estamos acompanhando as últimas notícias que envolvem o terremoto na Turquia e no noroeste da Síria. O número de mortos, pelas informações que chegam, ele é atualizado a cada instante, né? Um terremoto de 7,8 graus na escala de magnitude e o número de mortos, infelizmente, já passa de 7 mil, PG.
Barbaridade.
Ontem, quando a gente falava em 1.500, 1.600, de tarde já passava de 2 mil, mas 7 mil mortos realmente é algo impressionante e devastador. E nós vamos mais uma vez até a Turquia conversar com um jogador que está na região, que vive na região, o Gustavo Campagnaro, que estava viajando para uma partida de futebol, recebeu a ligação da esposa, Bárbara Weber, que estava em outra cidade, a cidade onde a família mora, Kayseri, a cerca de 200 quilômetros a noroeste do epicentro. Gustavo, seja bem-vindo. O susto é muito grande. A gente quer saber se você está bem, onde é que você está. Boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Boa tarde a todos. Prazer estar falando com vocês. Realmente, a gente está bem assustado, continuamos assustados aqui, né? Foi um susto muito grande, como você falou, estava viajando para uma partida do campeonato aqui. Fomos pegos de surpresa, né? Acordei com a minha esposa ligando, né, de madrugada. Quando a gente estava conversando, já tinha cessado, né, o primeiro tremor, e durante a nossa ligação começou o segundo tremor com uma intensidade um pouquinho mais forte, né? Foram minutos ali de angústia, né? Percebi que minha esposa estava bastante aflita, com medo. Eu já tinha passado por uma situação parecida com essa um ano atrás, aqui na cidade também, mas nem se compara a intensidade que foi dessa vez, né? Após a ligação, eles puderam se trocaram o mais rápido possível e o prédio que estava, porque estava começando a ter rachadura também na parede. Nosso prédio é um prédio considerado preparado para isso, né? E mesmo assim foi bastante danificado.
Eu não sei, claro, a condição que vocês estão aí, por isso a gente já pede desculpa também, porque o sinal está um pouquinho comprometido, a gente te ouve com um pouquinho de corte na ligação, e sabemos, né, o país enfrenta um terremoto de proporções gigantescas, e é por isso também que a gente não tem tanta qualidade de som. O Gustavo Campagnaro está conversando com a gente, vai falar um pouquinho mais, só deixa eu informar que teve gol lá na primeira partida do Mundial, a partida do Flamengo, no caso, né, antes da final, e gol do Al Hilal. Foi um gol de pênalti, com 2 minutos o Vieto foi derrubado pelo Mateuzinho, pênalti, e agora o Flamengo perde por 1-0, 5 minutos do primeiro tempo. Vamos ver se a gente está, se o Gustavo estava nos ouvindo, porque deu um sinal de corte, né? Gustavo Campagnaro, nos ouve? Vamos tentar, mas a gente percebeu que estava tava truncada a ligação.
O sinal não estava,
né,
bom.
Imagina, né, a cidade, o país inteiro com essa situação, a
tá
gente também compreende.
País, é claro, claro. Mas chama atenção, Kelly, que houve aquele primeiro abalo, né, o primeiro grande terremoto, e a esposa, claro, ligou assustadíssima para o Gustavo, e o Gustavo atende e ocorre um segundo tremor. Muito forte, pelo que ele falou, não tanto quanto o primeiro, mas ele está conversando com a esposa enquanto
no
o terremoto está ocorrendo.
Meu Deus.
Quer dizer, que situação... Oi, Gustavo, está nos ouvindo?
Tô escutando, perdão.
Agora
pela...
Agora ficou bem melhor.
Tá bem melhor.
Tá
bom o
sinal
agora?
Tá bom, agora. Tá bom.
O que eu dizia, okay, Gustavo, é que então tu conversavas com a tua esposa enquanto estava ocorrendo um segundo tremor. E esse segundo tremor era, claro, não na intensidade do primeiro, mas ainda assim era forte, né? E ela falando contigo, imagino que estivesse apavorada, coitada.
Acho que você não entendeu muito bem. No segundo tremor ele foi um pouco mais forte que o primeiro, sabe?
Uhum.
Eu percebi pela voz dela, ela chorava assim e dizia: meu Deus, está aumentando cada vez mais, não sei se o prédio vai aguentar.
Meu Deus.
Então foi uma situação bem angustiante. Eu estava longe, de madrugada, imagina, tô acordando ali no susto, e como eu já tinha passado por uma situação similar, eu sabia do que eles estavam passando, e pelo relato dela eu sabia que era uma situação muito mais grave, sabe? Então, eles, logo que a gente terminou ali a chamada, eles já se trocaram o mais rápido possível para evacuar o prédio, porque estavam tendo rachaduras na parede, né? Então, o nosso prédio ali era considerado um prédio, é considerado um prédio novo, mas mesmo assim foi bastante danificado.
E Gustavo, o que passa na cabeça nessa hora, né, PG? Porque...
Pois é, o Gustavo me corrigiu, acho que foi importante. Não, então ele estava falando com a esposa no telefone enquanto estava rolando o principal abalo sísmico, né? O principal terremoto. O primeiro havia sido um pouco mais fraco, então esse principal ocorreu enquanto ele falava com a esposa. A tua pergunta, Kelly, é o que
porque
passa,
porque você está,
né,
ali com a pessoa do outro lado da linha, é como se fosse um acidente, você está na tua cabeça e no teu coração, na hora, eu imagino, deve ter sido um sentimento absurdo. O que você sentiu naquele momento?
É, foi uma mistura de sensações, porque a gente sabe que não tem muito o que fazer quando tu tá num prédio, porque a gente mora no 21º andar, uhum. é o último andar do prédio, então nessa situação tu não tem muito o que fazer a não ser esperar passar e rezar para que o pior não aconteça, entendeu? É, eu tava longe, eu só procurei rezar ali com ela, pedir que ela mantesse a calma, até porque nossos filhos também, eles acordaram juntos, eles estavam muito, muito apavorados, a minha sogra também tá junto, a sobrinha da minha esposa também, então foi uma situação muito delicada ali, que a gente só pôde esperar o pior passar, sabe, e logo depois tentar sair o mais rápido possível do prédio, sabe.
Uhum. Gustavo, tu disseste que o prédio ficou com rachaduras, embora fosse um prédio novo, né? Qual é a situação de vocês em relação a isso, ao teto, à casa? Vocês deixaram coisas lá, tiveram que sair de casa, estão instalados onde agora?
É, logo um dia depois do ocorrido, na verdade na manhã do mesmo dia, né? Os jogos foram cancelados aqui e a gente voltou rapidamente aqui para Kaiser e a minha família veio pro centro de treinamento aqui. A gente tem todo o suporte aqui, tem quartos, tem restaurantes para a gente se alimentar também. E a gente viu que seria o lugar mais seguro para a gente, caso viesse a acontecer novamente, a gente conseguia sair o mais rápido possível. Então hoje a gente se encontra aqui também. Amanhã a gente se programou para ir para Istambul, que é um lugar que não foi afetado. Meus colegas também, alguns foram para Istambul, outros que moram perto aqui, exemplo de Grécia, tem um amigo que foi para Grécia, outros voltaram para Lisboa, que é em Portugal. Então o pessoal procurou se afastar um pouquinho dessa zona que está mais comprometida e afetada, né?
Você falou numa das respostas aqui, Gustavo, a gente ouviu bem, né? Que você já tinha passado por algo parecido, que quando você ouviu a sua mulher, você teve a dimensão da gravidade, porque você já tinha experimentado como foi e quando foi.
É, na verdade foi, se eu não me engano, um ano atrás. E eu tava deitado na cama, praticamente pronto para dormir, mexendo no celular, e eu senti que tava algo se movendo, sabe, alguma coisa se movendo. Eu olhei pra lâmpada, assim, ela começou a se mover, sabe, se mover para lá e para cá, e eu fiquei apavorado também, porque eu percebi que era um terremoto. Então é uma situação que não tem muito o que fazer, a não ser realmente esperar que não seja o pior que vai acontecer, sabe? É uma situação bem delicada, que fica com bastante medo e reza para que termine o mais rápido possível.
Gustavo, como é que vocês estão emocionalmente, a tua esposa, inclusive, porque não é fácil, né?
Não.
E conviver com isso, que tu disseste que já um ano atrás teve isso. Quer dizer, a pessoa começa, puxa, será que não vai acontecer de novo? É difícil para a gente dimensionar, né, o que vocês sentem. Eu não sei se tu conseguirias nos dizer emocionalmente como é que vocês estão se sentindo.
É, realmente isso. É sempre em estado de alerta. Qualquer coisa que acontece, a gente acha que é terremoto. Puxa. Aqui no clube, qualquer pessoa que dá uma palavra um pouquinho mais alta, a gente acha que é uma ordem para evacuação, sabe? Então, realmente é uma situação muito delicada, assim. Eu vejo pela minha esposa, ela tá com bastante medo, os meus filhos também. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, porque o prédio, a gente não sabe se a gente vai conseguir voltar a morar lá. A gente realmente só vai voltar lá se algum profissional capacitado for lá e realmente dizer que a gente pode voltar. Mas, por enquanto, a gente não tem certeza de nada. A questão dos treinamentos também, a gente está meio sem saber. Então, fica essa dúvida. De momento, a gente só quer buscar abrigo, um lugar mais seguro possível que a gente possa estar.
E do que você consegue descrever para a gente do país? Porque, claro, territorialmente foi uma parte, uma região que foi atingida, mas o clima de comoção, de luto, de reconstrução, o que, que você consegue descrever para o nosso ouvinte? Gustavo é natural do Rio Grande do Sul, aqui, né? Sabe que a gente está na pontinha sul do Brasil e não vivencia isso. Como é que está a situação para quem vive na Turquia, para quem mora na Turquia? Você falou os treinamentos, por exemplo, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Como é que você descreveria?
Olha, o país inteiro, como você falou, o país inteiro de luto, as pessoas muito chocadas com o que está acontecendo, porque isso, as pessoas que vivem hoje nunca vivenciaram isso. Pelo que eu acompanhei na internet, a última vez que aconteceu algo do tipo por aqui foi em 1939. Então, uhum. É algo que é novo para eles, uma catástrofe realmente gigante. Eles estão muito assustados. Eu tive hoje uma situação em que eu tenho um taxista de confiança, que ele sempre, qualquer horário que eu preciso, eu chamo ele. E aí eu pude tá chamando ele, porque a gente precisou de urgência buscar algumas coisas no nosso apartamento, também com aquele medo, aquele receio de que pudesse acontecer. E ele nos passou que eles dormiram no carro, sabe? É uma situação até que eu me comovo, porque imagina uma família inteira dormindo no carro porque não tem 100% de segurança dentro de casa. Né?
Claro, desespero, né? Imagina, você tenta buscar o lugar mais seguro. E você estou aí, né? Sua esposa, seus filhos com medo. Pensa em um retorno pro Brasil, algo, enfim, né? Claro, está muito no calor de tudo que aconteceu, mas para o seu futuro próximo?
Olha, eu particularmente fico assustado, obviamente, mas eu sei que eu tenho meu compromisso aqui, né? Tenho ainda contrato com o time, mas em relação à minha família, a gente sim pensou para que eles voltem para o Brasil, mas não temos ainda certeza, sabe? Porque é uma situação bem complicada em relação à nossa moradia, porque a gente não sabe, né, se realmente eles vão, a gente vai ter segurança para voltar para nossa moradia, ou se a gente precisa buscar outra moradia, enfim. Então a gente está nem sem passe ainda. Acho que a gente precisa ainda de alguns dias para assimilar tudo, para definir tudo com calma, para ver o que a gente vai fazer. E aí sim tomar alguma atitude, né?
Vocês são de Caxias do Sul, né, Gustavo? Tu
certamente. Isso, Caxias do Sul.
A tua esposa também.
Isso, somos todos de lá.
O Gustavo foi revelado pelo Juventude, inclusive, né, Gustavo?
Isso.
Obrigado pela tua atenção, viu,
muito
meu
obrigada,
amigo?
E da maneira que for possível, que vocês fiquem bem, que vocês possam receber o nosso abraço carinhoso, toda a comunidade gaúcha aqui mandando boas energias diante de algo tão dolorido, né? Como um processo de luto de 7 mil pessoas e todo o medo que isso causa também de novos abalos. Obrigada, viu, Gustavo?
Muito obrigado pela atenção, hein?
Gustavo Campagnaro conversando ao vivo aqui com a gente, que é jogador de futebol, como disse o PG, revelado pela Juventude, natural da Serra Gaúcha, natural de Caxias do Sul, e que, imagina, PG, quando você está falando no telefone com uma pessoa que você ama, com um familiar, no caso ele com a esposa, e aí você se depara com um terremoto que, de repente, no noticiário, hoje, agora, já temos mais de 7 mil pessoas mortas.
Aliás, Kelly, a OMS fez uma projeção aqui, acredita que possam ter morrido 40 mil.
Meu Deus. Vamos respirar, né, gente? 4 horas e 18 minutos, toda a nossa solidariedade, carinho aqui ao povo da Turquia, ao povo da Síria. É um território já bastante castigado pela guerra, pelos conflitos.
Que povo que sofre na Síria, Kelly Matos.
Que sofrimento. Que Deus possa confortar o coração dessas famílias.